Enquanto vocês abrem a palavra de Deus, no livro de Êxodo, espero que a gente consiga lembrar das coisas que aconteceram na última vez que nós nos encontramos e estudamos a palavra do Senhor. Nós vimos que o grande Deus, depois do primeiro comissionamento, da primeira ida de Moisés até Faraó, permitiu que as coisas piorassem. E aí Moisés sai da presença de Faraó e encontra algumas pessoas do lado de fora esperando por Moisés, talvez para uma segunda audiência, culpando Moisés pela dificuldade que eles estavam sofrendo, intensificada agora por causa do que Moisés havia dito. Depois nós vimos que todas as esperanças desmoronam no capítulo 6. Nós vimos que o povo não consegue ouvir, Moisés continua hesitante, Faraó ainda permanece no trono. Como a missão de Deus vai avançar dessa maneira? Quais são as decisões que o Senhor Deus vai tomar para poder avançar aquilo que Ele está pronto ou já é intencionado em fazer? Deus, Ele estruturou a libertação do povo de Israel de uma maneira bem peculiar, de uma maneira tão meticulosa, dando conta, na verdade, utilizando até do endurecimento do coração de Faraó e dessas dificuldades, a pior e o desmoronamento de todas as expectativas, para revelar a Israel e ao Egito quem ele é. A pergunta que ficou no sermão anterior era: como é que Deus vai avançar essa missão? Como é que Deus vai liderar o povo para a terra, para que o povo adore ao Senhor, para que o povo receba as promessas que ele havia feito a Abraão, Isaac, Jacó e agora até o próprio Moisés? E a resposta que nós encontramos em Êxodo capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 13, não foca em Moisés. A gente vê um segundo recomissionamento, um segundo chamado, como se fosse uma restauração daquilo que Deus quer que Moisés faça. Mas o que Deus vai fazer independe daquilo que Moisés pensa sobre si mesmo. A resposta do que Deus vai fazer independe de Moisés. Ela foca em Yahweh, que assume para si o propósito muito maior do que a libertação de Israel. É aqui nesse texto que a gente vê uma das primeiras vezes a intenção de Deus de se fazer conhecido de uma maneira universal e global. E a maneira como ele estrategicamente processa a libertação, não somente por permitir a piora, o desmoronamento, trabalhar no meio do endurecimento de Faraó e com isso, com o endurecimento, subjugar todos os deuses falsos e ídolos do Egito, é para que Deus possa ser conhecido. Quem é o Senhor? O grande Yahweh é um Deus que não pode ser ignorado. A pergunta que foi feita no capítulo 5, quando o Faraó tem o primeiro confronto com Moisés: quem é Yahweh? Quem é o Senhor? Eu não conheço ele, não sei quem ele é, e por isso não vou deixar o povo ir. Começa a ser respondida exatamente agora, quando Deus dá conta de tudo o que vai fazer, e ele vai fazer de uma maneira que vai ficar claro, preciso, o tamanho desse Deus. Sim, Yahweh é um Deus que não pode ser ignorado. Vamos fazer a leitura, e eu espero que vocês encontrem como Deus faz isso, os movimentos dessa narrativa. A gente terminou Moisés perguntando como é que ele iria fazer as coisas. E aí vocês podem ver que no versículo 14 é como se tivesse um devagar, né? Existe uma redução da velocidade do texto para começar com uma genealogia. A gente vai começar daí, do versículo 14. De Êxodo 6, diz assim a palavra do grande Deus: são estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Hezrom e Carmim. São estes as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni, não Libnis, e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Misael, Elzafã e Sitri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiazaf. São estas as famílias dos coraítas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das mulheres de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será como seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão: quando Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor Deus. Revela-te a nós por meio dela. Ensina-nos quem é o Senhor, para que o nosso coração encontre paz e repouso, admiração diante da tua grandeza. Eu peço a ti, Espírito Santo, meu Senhor, eu confio em ti. Eu peço que o Senhor seja o nosso professor, que não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Senhor, aplique esta verdade aos nossos corações, de acordo com as nossas grandes necessidades. Eu peço que ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece, que tudo que é humano seja esquecido, mas que o Senhor não seja ignorado. Em nome de Cristo. Amém. Quando chegamos no versículo 14, a gente pode ver que o nosso texto, ele sofre de fato um desacelerar. Até o capítulo 6, o versículo 13, a gente vê o primeiro confronto, que não saiu bem. a gente vê um confronto do próprio Moisés com outras pessoas, depois o próprio Moisés se queixa no final do capítulo 5 ao Senhor, o que ele vai fazer agora? Na verdade nada mudou, a queixa dele é que o Senhor não libertou o povo e parece que não está fazendo absolutamente nada. A resposta da queixa de Moisés é o que nós vimos da última vez: Deus é o Deus que trabalha e se revela quando tudo se desmorona. É a maior revelação de si mesmo. Deus falando sobre si, quem ele era, o que ele estava prestes a fazer. E aí o texto desacelera. E do versículo 14 até o versículo 27, nós encontramos uma descrição sobre os homens que Deus vai utilizar para avançar. O Deus é o Deus que ninguém conseguirá ignorar. Mas como é que Deus se movimenta? Em primeiro lugar, Deus identifica seus instrumentos com precisão. Se você é como eu, você tem uma tendência natural de olhar textos como esse, que são genealogias, e pular por cima. Alguns de vocês são culpados, eu estou incluso. Chegamos em Números, por exemplo, no capítulo 1, nas Crônicas, e nós saltamos, a menos que estejamos procurando nome para os nossos filhos, ou para um cachorro, ou para alguma coisa. Se isso não é verdade, então nós simplesmente pulamos. É difícil receber encorajamento com uma lista de nomes difíceis de ler, que a gente realmente não encontra muita similaridade no tempo presente. Mas genealogia é teologia. Na verdade, aqui, quando se para a narrativa de todo esse movimento de queixa para descrever como Deus estava trabalhando no meio da história, o que Deus estava fazendo para que esses homens, Moisés e Arão, esses homens aqui, trabalhassem na sua missão, isso é muito importante para Deus. É importante porque é preciso ficar claro que Moisés e Arão não são personagens especiais, no sentido de que eles têm determinadas qualidades, atributos de carisma, de pessoalidade, de treinamento, eles são altos demais, inteligentes demais, como se fosse um 007. Na verdade, o texto é muito simples de dizer que eles sim pertencem à descendência de Abraão, fala um pouco nos primeiros dois versículos sobre Rubem, que é o primogênito de Israel, depois passa Simeão, e a maior parte do tempo fala sobre Levi. Agora, Levi, que é a tribo que vai no futuro tomar conta do sacerdócio, por enquanto é uma tribo como qualquer outra. Na verdade, o que se vê a respeito de Levi no texto sagrado até esse momento é muito feio. Em Gênesis capítulo 34, a gente tem aquele evento em que Simeão e Levi, eles entram em acordo com os homens de Siquém, porque eles haviam molestado Diná, e eles entram em acordo: olha, se a gente vai dar você para se casar, vamos tornar um povo só. Prometem que os homens se tornariam um povo com Israel, os homens de Siquém, se eles circuncidassem. Eles decidem circuncidar no terceiro dia, quando eles estavam experimentando a maior dor, porque já são homens feitos. Levi e Simeão traiçoeiramente matam todos os homens. Se isso não fosse pelo Senhor de alguma forma cuidando, dando medo ao povo da terra, o povo da terra teria destruído Israel naquele momento ali. Foi Deus trabalhando a despeito da loucura e perversidade de pessoas como Simeão e Levi. Então o instrumento que Deus utiliza, precisa ficar claro, não é um instrumento que tem especialidades. Ele não está dentro do sacerdócio ainda, porque o sacerdócio não existe, mas ao mesmo tempo é um instrumento selecionado por Deus, selecionado a dedo. É como se dissesse: o grande Deus, ele não improvisa nos seus instrumentos, ele prepara, ele situa dentro de uma história maior, ele os apresenta antes de enviar. Essa genealogia é uma certidão de nascimento da missão, no tempo, no espaço, dessas relações aqui entre homem e mulher. Dentro dessa família, Deus vai trazer dois homens. Veja que o grande foco é a soberania de Deus guiando a história. No versículo 26, Arão e Moisés, os quais o Senhor disse, o Senhor falou para eles. E depois ele termina dizendo, são estes, versículo 27, Arão e Moisés. Não existem pessoas importantes nesse momento na genealogia. Não existe uma linhagem real. Não existe pessoas que carregam grandes exércitos. Não existe pessoas com uma força sobrecomum, como acontece, por exemplo, com a genealogia de Jesus com Davi, tentando provar que Jesus, ele é da linhagem davídica, ou da linhagem real. Aqui, nada disso existe. Moisés e Arão são homens normais, escolhidos a dedo por Deus, para guiarem o povo para fora do Egito. A genealogia, então, não traz consigo o objetivo de elevar Moisés, mas de colocar dentro da história de Deus, o Deus que guia todas as coisas, que une até as pessoas e os seus casamentos, preparando Arão e Moisés para esse exato momento. A despeito daquilo que tinha acontecido no passado, o demérito da tribo de Levi, de ter traiçoeiramente assassinado as pessoas, e a despeito da ausência de qualidades intrínsecas de Moisés, né, aquelas qualidades que nós vemos nos grandes heróis, força, capacidade de voar e outras coisas assim. Essa genealogia procura responder, não, olha que tipo de homem Moisés é, mas responde a pergunta, olha que Deus que trabalha na história, olha o que ele tem feito para trazer Moisés e Arão até esse momento. Na verdade, parece que o grande Deus se utiliza dessas coisas, de instrumentos inusitados, de instrumentos que não são assim as mil maravilhas. O pai de todos aqueles que creem, Abraão, é encontrado quando ele era um idólatra na terra dos arameus, em Ur dos Caldeus. O que se dirá a respeito de Gideão? Gideão, um homem que vai ser utilizado por Deus, ele é descrito como o menor da sua casa. E Davi? Davi é o menos experiente, é o mais novo dos cristãos, da força propulsora do avançar do reino de Deus nesse exato momento, da noiva de Cristo. O que é dito de nós? De que Deus escolheu as coisas que são fracas, as coisas que não são, a fim de demonstrar que o poder não está nas coisas, mas no Deus que consegue se utilizar de qualquer instrumento para fazer avançar o seu plano. O fato de Moisés e Arão aparecerem aqui como improváveis não significa que o grande Deus está na expectativa, achando será que vai dar certo, ou que Deus escolheu errado, ou que Deus foi muito tendencioso, ou que Deus não pensou e decidiu de maneira irrefletida. Na verdade, a fraqueza de instrumentos nunca coloca o plano de Deus em risco, nunca. São esses, Moisés e Arão, que Deus vai fazer. Esses, com um passado não tão grande. Moisés tentou libertar o povo de Deus cometendo assassinato. Arão não aprendia, não sabia muito sobre guerrilha. Por toda a sua vida ele havia sido escravo. São esses dois que Deus, desde o tempo passado, tem trabalhado, a despeito de toda a carga pejorativa que Levi tem. São estes, estes a quem Deus falou, estes, estes que vão guiar o povo para fora da terra. Deus não tem plano B, os seus instrumentos são escolhidos com precisão. Todos nós, como pais, maridos, esposas, filhos, somos o que somos, a pessoa que somos, pelo trabalho de Deus. E o ministério e a missão que temos, recebemos do Deus Santo para realizá-lo. Mas as coisas estão claras na mente do Senhor. Senhor que tem preparado toda a história para que Moisés participasse. E aí, no versículo 28, a história retorna, a narrativa continua, ela parou para explicar que instrumentos são esses, como é que Deus vai fazer avançar, como é que Deus não vai se permitir ser ignorado, ele vai escolher instrumentos com precisão. E ela retorna no versículo 28, voltando a acelerar, volta exatamente Deus falando com Moisés mais uma vez, e Moisés sendo hesitante mais uma vez. Versículo 29, eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor, a velha desculpa, eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? eu não sei falar bem, em outras palavras, isso não vai dar certo. Como é que você sabe, Moisés, que não vai dar certo? Eu falei já com ele, você ouviu, foi uma desgraça. Na verdade, o que fez foi o rebote, foi o efeito contrário. O povo agora me odeia, o povo nem consegue me ouvir, mesmo que eu fale de todos os verbos que o Senhor disse que fará para realizar o teu plano de libertar o povo não consegue ouvir por causa da grande aflição e dificuldade que eles estão passando, fruto da minha insistência em ir lá. Eu não sei falar bem. Se depender de mim, da minha desenvoltura, da minha eloquência, a minha capacidade de argumentar com o faraó, de que ele deve libertar a sua força de trabalho, 600 mil pessoas, não vai dar certo. Como é que Deus lida com uma insistente desculpa para não fazer? O que Deus faz? Pense você como pai ou mãe, o que você faz quando o seu filho coloca determinadas desculpas relacionadas à incapacidade que ele acha que tem para se eximir de obedecer aquilo que deve fazer? Como é que a gente lida? Não me faça contar até 3. E algo assim. Como é que Deus faz? A resposta de Deus, eu acho que é um alento para aqueles que são frequentemente esmurrados pela consciência e as suas limitações. Eu não acho que Moisés está só desculpando. Eu acho que Moisés, ele realmente acredita que ele não é capaz de fazer o negócio rodar. Ele está errado em achar que depende dele, mas está certo em pensar que se dependesse dele, nada iria para frente. A partir do versículo 1 do capítulo 7, a gente encontra a resposta de Deus. Moisés acredita que falar em público, lutar contra determinadas coisas, ou ele conseguir fazer aquilo que ele recebeu de Deus, a responsabilidade de fazer, mas tem se visto incapaz, ele acha que as coisas não devem ir para frente, se depender dele. E aí pode ser que alguns de nós estejam passando a mesma coisa. Recebemos de maneira clara uma determinada missão como pais, disciplinar os seus filhos, como mães, da mesma forma, como maridos, amar a esposa, como jovens, permanecer puro e casto e virgem, e se guardar para o casamento, e obedecer os seus pais, e buscar o trabalho, e estudar, lutar contra a preguiça, contra o egoísmo, pornografia, fofoca, mentira, pecados e determinadas atitudes que se arrastam ao longo do tempo. E aí, quando escuta uma mensagem dizendo: ei, você tem que parar, rapaz. A próxima coisa é assim: eu não consigo. Eu não sei falar, eu não tenho competência de cercear essa atitude, essa atividade, este pecado. É como se fosse, se depender de mim, se eu não consigo rodar o negócio, não consigo cumprir a missão de ser um homem santo no trabalho, não consigo cumprir a missão de ser um estudante santo na universidade, ser um jovem santo, um marido, uma esposa, eu não consigo. Talvez encontremos alento na resposta do nosso Senhor para Moisés. E mais uma vez, meus irmãos, Deus não se ira. Na primeira vez, quando Moisés fala isso, tinha um aspecto de desculpa. Ela estava entrelaçada em outras desculpas de inadequabilidade, incapacidade, falta de provisão. Então Deus se ira. Quem fez a boca do homem? Ou mudo ou surdo, não sou eu, Senhor. Mas a partir da segunda, essa aqui é a terceira vez, Deus, ele procura responder, como se removendo o foco que Moisés teima em ter em si, para o foco correto, que é no Deus que chama para a missão, tem escolhido eles muito tempo atrás, preparado para aquele exato momento, forjado. Na verdade, é exatamente o que Deus vai fazer aqui mais uma vez. Como é que Deus se mostra como que aquele que não pode ser ignorado, preparando de maneira precisa os seus servos, mas assumindo a missão de ponta a ponta? Ele assume a missão que ele delega Moisés a fazer de ponta a ponta. Olha que texto impressionante. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Aqui depois é uma boa descrição sobre o que era um profeta. Era aquele que funcionava como a boca de Deus. Em outras palavras, Deus iria falar a Moisés, e Moisés iria falar a Arão, e Arão iria falar a Faraó. A única informação que Faraó teria de Deus era por meio de ouvir Arão, e Arão, a única informação que teria de Deus era por meio de ouvir Moisés, e Moisés conversaria com o próprio Deus. Deus iria dar as palavras para Moisés, Moisés tinha que replicar essas mesmas palavras a Arão, Arão teria que se pronunciar à vontade de Deus diante de Faraó. Deus diz: o seu irmão será o seu profeta, ele falará em seu nome, ele falará por você, ele será a sua boca. E aí nós vemos as coisas que Deus se compromete em fazer. Prestem atenção, verso 2: você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Moisés, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes manifestações de juízo. Em todas essas descrições que Deus faz do que está prestes a acontecer nesse segundo comissionamento, o que é que Deus se compromete a fazer? Ele não pede para que Moisés articule as informações que deve falar. Ele não diz que Moisés deve elaborar um plano de ação, olhar superávit, mediar as estruturas, criar uma rota, alavancar um exército, começar a capilarizar as informações. Moisés não precisa criar o texto que ele vai dizer a Arão. Moisés não precisa falar diante de Faraó. Moisés não precisa fazer um milagre. Ele não precisa fazer um sinal. Ele não precisa fazer absolutamente nada a não ser obedecer. A contrapartida do que Deus vai fazer é gigantesca. Ele vai dar as palavras para Moisés, ele dará para ser o profeta de Moisés, ele vai endurecer o coração de Faraó, o que vai dar ensejo para que nesse endurecimento Deus tenha a oportunidade de fazer muitos milagres e sinais, ele vai multiplicar os sinais e maravilhas na terra do Egito, ele vai pôr a mão sobre o Egito, ele vai fazer sair o seu povo. Em contrapartida, a única coisa que Moisés precisa fazer é obedecer Yahweh, falando tudo o que foi ordenado para ele. Ele vai falar diante de quem? Arão. Você, versículo 2, você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó. Moisés não precisa falar aqui nem diante de Faraó. Ele precisa ter um encontro com Deus, ouvir Deus falando, depois cochichar no ouvido de Arão. Deus vai fazer absolutamente tudo. É claro que você e eu imaginamos nos muitos medos, eu penso naqueles sis que Moisés teria pensado, eu acho. Será que as coisas vão funcionar dessa vez? Será que eu realmente sou a pessoa adequada para a tarefa? Será que não teria alguém mais bem qualificado para a tarefa? Mas em termos de realizações, Moisés só precisaria obedecer, se deslocando até Faraó e falando para Arão o que ele havia ouvido de Deus. Ele não precisaria focar em nenhum resultado. Ele não precisaria forjar ou fazer o milagre. Ele não precisaria mudar o coração de ninguém, nem do povo que está tão duro, que não consegue ouvir a promessa de Deus de encontro. Ele não precisa estudar para saber o que vai dizer. Ele não precisa elaborar os melhores argumentos para convencer Faraó, ou o povo, ou Arão. Ele não precisa cuidar da garganta de Arão. Ele só precisa falar o que Yahweh havia ordenado a Arão. Ele só precisa obedecer. Eu acredito, meus irmãos, que grande ansiedade vem ao nosso coração exatamente porque nós tomamos sobre nós responsabilidades que são de Deus. Todas as vezes que nós trazemos para nós responsabilidades indevidas, ou seja, aquelas que pertencem a Deus, é aí que surge a ansiedade. Ou não é assim que o nosso mestre falou em Mateus capítulo 6? Não andeis ansiosos de coisa alguma, não andem ansiosos. Os gentios é que pensam nessas coisas, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. São eles que, não, vocês não têm o pai de vocês? Ou por mais ansioso que esteja, podem acrescentar um segundo ao curso da vida? Por que vocês andam ansiosos se não podem mudar a realidade? Não podem criar, não têm nenhum poder, são tão limitados. Por que essa loucura de grandeza, como se estivessem em condições de mudar a realidade? Quando você traz sobre si uma responsabilidade para a manutenção da vida e o controle do futuro que não é sua, que é você incapaz de tocar lá, porque não existe para você, mas é prerrogativa de Deus, é aí que surge ansiedade. Quando nós assumimos responsabilidades que pertencem a Deus, se eu fizer isso, meu marido vai fazer aquilo, eu farei isso aqui, e aí em contrapartida meu marido vai fazer aquilo outro, ou eu vou mudar o meu filho, ou a minha tia, ou meu patrão, ou meu irmão. Na verdade, o sucesso dessa missão nunca dependeu de Moisés, nunca. E Deus, quando responde aos reclamos de Moisés de incapacidade, Deus não diz: que é isso, Moisés, você avalia direito, que arrumação é essa? Tu é um cara legal. Deus diz: Moisés, olha assim, você só precisa falar o que eu vou dizer para você, o texto pronto, o script que eu te der, fala com Arão, e eu vou fazer todo o resto. Todo o resto é competência minha. Eu vou assumir responsabilidade de ponta a ponta. Você só precisa obedecer. Muito parecido com o que o Senhor tem dito em outros lugares. Por exemplo, em João capítulo 15, abram lá. Em João capítulo 15, o nosso mestre fala sobre a necessidade de estarmos permanecendo em Cristo. Em João capítulo 15, o mestre diz assim no versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O que significa permanecer em Jesus? O texto diz: quem permanece em mim, no verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas o que significa isso? Lembra que Jesus está dizendo esse texto aqui numa época em que ele está preparando os discípulos para um período de ausência. João 14, 15 e 16 é o plano diretor de Jesus para o seu período de ausência. Ele dá um mandamento, ele dá uma promessa de retorno e ele fala sobre o Espírito Santo, que vai ser aquele promotor de tudo que ele tem planejado. Quando chega aqui, ele está preparando os discípulos para a ausência. Enquanto ele está lá, ele só tem que ouvir o que Jesus está dizendo e obedecer. Agora, na ausência de Jesus, como é que Jesus recomenda que eles permaneçam em Jesus? No versículo 7, o trocadilho ou o paralelo se mantém. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Permanecer em Jesus e ter Jesus permanecendo em nós significa mais do que simplesmente passar de lado ou ter a palavra de Jesus ou a presença de Jesus por meio da palavra como sendo um visitante. Imagine que você tem a sua casa e aí o seu pai talvez venha lhe visitar, você já é casado, e ele vem visitar todo ano. Imagine que ele chega lá e ele, como visitante, ele quer mudar a decoração da casa, quer mudar a mobília da casa, quer mudar o horário das refeições, o almoço, a janta, quer mudar o cardápio, quer mudar como vocês organizam as estruturas, onde vocês se sentam, o que vocês assistem. Esse relacionamento seria impróprio, porque o seu pai, embora goze de honra, seu pai é um visitante. Mas digamos que, em vez de visitante, ele se torne alguém que está na casa, ele permaneça na casa como um morador. E assim ele teria talvez condições de ter voz, de ver qual horário que a gente vai comer junto, de decidir em conjunto determinadas organizações, sobre tempo, sobre como vamos passar os domingos, sobre o que vamos comer, o que pode ou não. A diferença entre permanecer ou não nas palavras de Jesus é exatamente essa. Quando a palavra de Jesus, quando a ordem de Jesus, quando aquilo que Jesus ensina não funciona como alguém que mora lá, mas ele é apenas um visitante, alguém que vem e vai embora, alguém que aparece nos domingos entre 6:30 às 8:30, ou nos cultos de oração, mas que não tem condições de dizer, ou autoridade, ou voz, para opinar como as coisas devem funcionar. O que Jesus está dizendo é que, a menos que a minha palavra, isso é, o que eu penso, as minhas opiniões, elas permaneçam ali, na casa de vocês, na vida de vocês, dizendo o que pode ficar, o que tem que ir embora, dizendo como as coisas têm que ser estruturadas, a menos que a minha autoridade, a autoridade da minha pessoa, seja exercida por meio da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Não haverá prosperidade espiritual. Sem mim, ele diz, vocês não podem fazer coisa alguma. O que era real para Moisés, tinham que ouvir a palavra de Deus e dizer para Arão, e na obediência dele a essa simples atividade, é que a missão que Deus estava entregando a ele iria chegar ao seu sucesso. Assim também na nossa vida, se as palavras de Jesus não forem ouvidas e obedecidas, não haverá prosperidade espiritual, não haverá fruto. Porque sem Cristo, ou as suas palavras permanecendo em nós, nós não conseguimos fazer coisa alguma. O que era certo lá, é certo também agora. As palavras de Jesus não podem ser um hóspede. As palavras de Jesus, que representam a sua pessoa, seu caráter e a sua autoridade, precisam permanecer em vocês. Antes disso, o nosso Senhor havia falado no final do Sermão da Montanha, lembram disso? Depois de falar todas aquelas instruções, Jesus diz, ó, então é o seguinte, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa e ela não desabou, porque foi edificada sobre a rocha. A grande diferença entre os dois não é ouvir a palavra e tratar a palavra como se fosse um hóspede. A grande diferença entre ouvir e obedecer. Essa é a grande diferença, a grande dificuldade da ausência de fruto, da ausência de santificação séria na nossa vida, ou de sucesso espiritual nas missões que o Senhor nos dá, porque nós não temos ouvido e obedecido. Temos pensado nos resultados, pragmaticamente, pensando nas melhores estratégias de manipular a realidade para que meu marido, a minha esposa, meu patrão, meu filho, meu pai, faça determinada coisa que eu acho que ele deveria fazer. Então eu manipulo do lado de lá, ao invés de concentrar no que eu tenho que fazer diante de Deus, com a missão que ele me deu como pai, mãe, filho, avô, tio, empregado, patrão, empresário, pastor, eu. Porque a minha prosperidade espiritual, o fruto que demonstra que a seiva divina vive em mim, depende de obedecer a palavra de Deus, ou ter a palavra de Cristo permanecendo em nós. Homem, sabe por quê? Tantas vezes nós temos dificuldade em santificar as nossas esposas, porque ela acontece por meio da palavra, e você não obedece fazendo isso. Pai, sabe por que você passa vergonha? Mães, por que você passa vergonha? Os seus filhos envergonham você como padrão? É porque as crianças entregues a si mesmas vêm envergonhar a sua mãe, e você não tem controlado, isso é, disciplinado os seus filhos. Sabe por que entra ano, sai ano, você continua a mesma pessoa? Porque as coisas mais básicas que o mestre mandou, devoção pessoal, serviço abnegado, congregar e discipular, são vistos por você como trivialidades. A vida está do outro canto. Eu apareço e vou embora e esqueço, e a vida está no outro canto. Anos de acúmulo sem relacionamento intencional para o benefício dos outros. Casados, até quando nós vamos condicionar o nosso amor e a nossa submissão ao amor ou à submissão que nós recebemos? Faça o que o grande Deus espera de você. Sabe por que nos últimos 5 anos você continua lutando pelos mesmos pecados ou contra os mesmos pecados? Porque todo domingo você fica triste. Fica triste com a sua situação, com a sua condição, e acha que isso significa que você está arrependido. Porque depois disso você leva a vida como se fosse isso mesmo. Porque o máximo que você faz é se colocar na caixa de penitência e reclamar da vida, reclamar de tudo, reclamar de que as coisas não são mimimi para cá e para lá, mas você não obedece. É por isso que as coisas estão exatamente aí. Eu não estou dizendo que a obediência mudará os outros. A obediência a Deus glorificará a Deus. E essa é a sua missão. A sua missão não é salvar a sua família como se dependesse de você. A sua missão é ser um pai, uma mãe piedoso, amando as escrituras, ensinando os seus filhos, criando-os na disciplina, na admoestação do Senhor. O que eles vão fazer com isso? Aí são eles. Sua responsabilidade como esposa é se submeter voluntariamente à liderança do seu marido. A sua como marido é se sacrificar e liderar a sua esposa como líder servo. O que eles vão fazer com amor, o que eles vão fazer com submissão, é com eles. Você, no entanto, obedeça a Deus. Essa é a única responsabilidade, no final das contas, que nós temos. Faça o que Deus manda com o poder que Ele disponibiliza a você em Cristo, e deixe o resto com Deus. Se você tem feito isso, mas não tem visto nenhum resultado, pastor, já estou fazendo isso e eu não vejo nenhum resultado, não desencoraje. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, e você não é responsável por fruto nenhum. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É o Pai que produz fruto em nós, pelo seu poder. Você é responsável apenas por aquilo que você faz com a palavra de Deus. Moisés deveria ter aprendido isso. Na verdade, o nosso texto, se nós voltarmos para lá, E escreve que foi isso exatamente que Moisés fez. É impressionante, o texto narra com tranquilidade. Versículo 6, assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Sem questionamentos, sem sugestões da parte de Deus, de Moisés para Deus, ele escuta e ele faz exatamente isso. Neste segundo encontro que eles têm com Faraó, Moisés fala com Arão, exatamente como Deus fez. Eu fico pensando como deveria ser aquela cena, toda a comitiva, Faraó no seu trono, Moisés se apresenta como representante de Deus, ele funciona como Deus, isso é, sendo a fonte da revelação, e ele transmite a revelação da vontade secreta de Deus, agora revelada por meio de Arão. Enquanto está tendo os confrontos entre as forças espirituais do mal, que os magos vão fazer por meio das ciências ocultas, o grande Deus se apresenta do lado de lá. Essa batalha entre dois reinos, essa batalha entre o reino de Deus e esse reino parasita, entre as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, ali é dramatizado por meio daquilo que acontece com os cajados e as serpentes. Moisés faz o que Deus mandou. Você vai fazer? Você vai fazer o que Deus mandou? Deus não pode ser ignorado, irmãos. E ele faz isso por meio de escolher instrumentos específicos para a sua missão e assumir essa própria missão, de ponta a ponta. De ponta a ponta, da escolha ao texto, ao programa, aos resultados. Mas como se não bastasse, o grande Deus revela pela primeira vez um fio importante, um fio condutor que é anterior, até subjacente a todas as atividades de Deus. Passa só de relance, ele diz assim no versículo 4 do capítulo 7: Faraó não vai ouvir vocês. Deus anuncia: ó, Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios então saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Como Deus resolve não ser ignorado, como Deus se apresenta como Deus que não pode ser ignorado, Ele planeja e Ele fará com que Ele seja conhecido. Quando a gente olha no capítulo 6, do versículo 7, Ele já havia dito que esse era o intento do seu coração relacionado ao seu povo. Seu povo que havia ficado 400 anos vivendo debaixo de um contexto muito idólatra, precisa saber quem é o Senhor, essa nova revelação de Yahweh. Eu os tomarei por meu povo, serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou dos trabalhos pesados do Egito. Mas agora ele extrapola o povo de Israel, no relacionamento particular, e diz: na verdade eu vou fazer muito mais. É assim, Moisés, que eu vou fazer. Quando tu me obedecer e dá o script para Arão, haverá um confronto. Eu vou estar te dizendo que eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele não diz como ele faz isso, diz simplesmente que é isso que vai acontecer. E na verdade, passa quase de relance. Deus diz que no endurecimento de Faraó, ou seja, na insistência de Faraó, na luta desleal de Faraó contra o Deus criador dos céus e da terra, o grande Deus vai ter a oportunidade de destruir e esmagar todas as coisas. O texto diz: pesar a mão sobre o Egito, e gradativamente, à medida em que ele esmaga os ídolos falsos, ele eleva a sua grandeza, e isso não somente para humilhar as idolatrias dos homens, mas para revelar a todo mundo, Israel e o Egito, e todo o universo, que o Senhor é Deus. É para o benefício daqueles que sabem agora quem é o Senhor, não para dar informação para que ele seja reconhecido como superior aos outros deuses, mas para dar informação para que eles se relacionem com Deus que agora eles conhecem. Aqui é um ato de juízo contra o Egito, mas um ato de graça. Daqui para frente, no capítulo 7, versículo 5, capítulo 10, versículo 2, capítulo 14, versículo 4, versículo 18, o Senhor vai, por meio do que Ele faz, mostrar ao povo quem Ele é, não dando informação intelectual, mas por meio das maravilhas e sinais. E Egito, no meio da dor, no confronto, ele vai experimentar o poder de Israel, mesmo que seja por meio das trevas espessas, que poderiam ser palpáveis. Enquanto no povo de Israel havia luz como o dia, o grande Deus se mostra para ser conhecido. E o desejo dele não é simplesmente humilhar, mas mostrar quem é o Senhor. Responder à arrogância de Faraó, quem é Yahweh, por meio de destruir em tudo em que o Faraó poderia segurar. Ele é um grande Deus. Por que que o Egito precisa saber? Por que que Deus deseja fazer isso da maneira como Ele vai fazer? Porque é importante que eles saibam quem é o Senhor. A gente vai ver mais na frente que em determinado sinal, os egípcios temeram ao Senhor. Durante o período de chuva de pedra, que é um das pragas, houveram egípcios que temeram ao Senhor e colocaram para dentro os seus animais e não foram mortos. Quando o povo sai da terra, uma das descrições é que o povo saiu uma mistura de gente, provavelmente alguns egípcios creram no Senhor, conheceram o Senhor, saíram exatamente. Por que que Deus deseja se mostrar ao Egito? Porque Deus é o Deus de toda a terra, não apenas de Israel. Deus não é um Deus bairrista, não é um Deus do Brasil, Deus nunca seria brasileiro. Deus é um Deus de todas as nações. E também, por que que Deus iria fazer dessa maneira? Por que à custa de tanto sofrimento e dificuldade? Porque o conhecimento que vem por meio do sofrimento e pela maravilha, eu acredito que é o mais duradouro e profundo. Daquele que simplesmente veio por meio da transferência de informação. Deus quer ser conhecido, não apenas reconhecido. Ele fará essas coisas de maneira bem específica, por meio da libertação do povo. Mas vejam, irmãos, a descrição que nós encontramos aqui, vocês devem ter reparado a sequência. Como é que Deus poderia ter libertado o povo? Assim? Deus não precisava ter dito ou permitido que o coração de Faraó fosse endurecido. Deus não precisava ter permitido que Faraó, que Moisés fosse para um determinado canto, ficasse 40 anos, depois retornasse. Deus não precisava fazer com que as aflições fossem aumentadas e o povo desmoronasse em suas expectativas. Deus não precisava fazer todas as pragas na sequência, recorrendo à misericórdia, o povo orando, Deus tirando a praga, colocando outro. O processo como Deus fez poderia ter sido completamente outro. Por que que Deus foi fazendo as coisas como foi fazendo? A razão é que ele queria mais do que simplesmente libertar o povo. A razão subjacente, não somente do que ele fez, sim, cumprir as promessas do passado, sim, libertar o seu povo porque ele viu a aflição, sim, mas a razão fundante de todas as coisas é revelar quem ele é. Isso responde não somente o que ele faz, mas como ele faz. A maneira como o Senhor resolveu fazer as coisas, permitindo o mal, multiplicando na escravidão, chamando Moisés, treinando Moisés, endurecendo o coração de Faraó, humilhando o Egito por meio das pragas, é meticulosamente estruturado para que o povo, todo mundo, tenha um conhecimento de Yahweh. Ele endurece o coração de Faraó, para que Faraó dê ensejo para que na sua humilhação o grande Deus apareça, e toda a terra saberá que eu sou o Senhor. Vocês veem um encadeamento de ideias. Ele diz: eu vou fazer isso, vou te dar essas palavras, você vai falar com Faraó, e aí eu vou fazer isso aqui, endurecer, eu vou fazer os milagres, eu vou multiplicar os meus sinais, eu vou pesar a mão sobre o Egito, e aí o final, como se fosse a conclusão, a razão última dessas coisas, para que o povo saberá, com certeza, que eu sou o Senhor. Essa mesma fraseologia é repetida no capítulo 6, quando fala do conhecimento de Deus para Israel. Eu tomarei vocês com as minhas mãos, eu vou livrá-los, eu vou tirá-los dos trabalhos, verso 6, eu vou resgatar vocês, verso 7, eu tomarei vocês, eu serei o seu Deus, verso 8, eu levarei vocês da terra, darei a vocês a terra como herança, eu sou o Senhor. E razão fundante, Deus faz muitas coisas de muitas razões. Na verdade, a gente tem uma dificuldade gigantesca. Digamos que aqui são as coisas. O Senhor está fazendo, Ele sempre está trabalhando. E aí determinadas dificuldades, aflições, determinadas situações que nós passamos, às vezes, quando muito, nós conseguimos ver uma razão, ou duas. Talvez para ensinar alguma coisa para mim, talvez para me mostrar alguma coisa sobre o meu próprio coração, para que eu cresça. Enquanto o grande Deus está trabalhando no universo inteiro, regendo todas as coisas, misturando todas as coisas da nossa perspectiva, mas da perspectiva dele, todas as ações, libertação, permissão do mal, multiplicação, mas julgamento, trazendo juízo, exercendo misericórdia, elevando uns, cuidando de outros, preparando, treinando outros, ao mesmo tempo, guiando a história, todas elas são entrelaçadas em uma coisa só. Deus deseja ser conhecido como o grande Deus. Todos os emaranhados, todas as razões pessoais, individuais, coletivas, nacionais, familiares, todas elas corroboram para que Deus seja revelado como o supremo Senhor do universo. Para que as pessoas não somente se admirem com quem Deus é, mas em admiração se submetam a esse Deus para o próprio benefício deles. Fomos criados para amar, para conhecer e para servir a Deus, e a nossa alma nunca encontrará alento e descanso senão em conhecer, em amar e em servir a Deus. Você não foi criado para o seu trabalho, para a sua família, para os seus desejos, os seus sonhos, os seus prazeres, na lista das 100 coisas que eu quero fazer antes de morrer, no topo de todas elas tem que ser conhecer, amar e servir a Deus. E é por isso que Ele se revela na criação, se revela nos atos históricos, se revela em sua palavra, se revela por meio de Cristo e se revela nas várias situações da sua própria vida. Deus quer se fazer conhecido a você, para que você, conhecendo a Deus, possa amá-lo e servi-lo como Ele é. O povo está na aflição no Egito, mas Deus não é desonesto em ter informações ignoradas ou presas. Ele diz: eu vou fazer isso aqui e vou fazer dessa maneira, e vocês vão saber, e o Egito vai saber que eu sou o Senhor. Eu farei da maneira como vou fazer para a minha própria glória. Já pensou se nós de fato crescemos nisso? Crescemos de verdade. Crescemos que o grande Deus tem esse propósito naquilo que faz ou deixa fazer na vida. Que Deus me daria a inteligência que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, pais que investissem na minha vida, a oportunidade de trabalho, a habilidade de falar, as pernas que tenho, a esposa, os filhos, a casa, o carro, o corpo. Que todas essas coisas, de alguma forma, muito embora eu consiga usufruir delas para o meu próprio benefício no final, no mais profundo das razões de ser. De Deus em permitir é para que Ele pudesse ser glorificado, Ele pudesse receber a atenção, Ele pudesse ser agradecido, Ele pudesse ser visto e admirado como o grande Deus, que cria pernas, cria nações, cria famílias. Se essa fosse a base de tudo, se isso estivesse intrincado em tudo que Deus faz, será que a nossa vida seria diferente? A pergunta não seria apenas o que Deus está fazendo por mim. A pergunta do ano seria o que Deus está revelando sobre si através de mim. O que Deus está mostrando quando me trata dessa maneira, quando faz o que faz, da maneira como faz, o que Deus está mostrando de si mesmo. Conhecer a Deus é o alvo de Deus para nós. Na verdade, foi assim que o Senhor Jesus, Ele definiu vida eterna. João capítulo 17, verso 3, Ele diz, eu te glorifiquei na terra, falando com o Pai, Ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Tá, Senhor Jesus, mas o que é isso? Ele diz, a vida eterna é esta. A vida que eu prometi é esta, a minha promessa de vida é essa, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro, o grande Yahweh, é o Deus que libertou os escravos do Egito, que subverteu a ordem do Nilo, o Deus que interveio na história, o Deus que preparou Moisés, o Deus que endureceu o coração de Faraó, o Deus que multiplicou os seus sinais e maravilhas, o Deus que fez o que fez da maneira como fez, o Deus que revelou a si mesmo no meio do caos e do sofrimento e da dificuldade. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida que Deus planejou para nós, a vida eterna, ela perpassa, tem como conteúdo conhecimento, não informativo, mas relacionamento com Deus. Conhecimento de quem é o Senhor. Nosso texto termina com um trailer dos próximos capítulos. Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó, Faraó desafia o Senhor, Moisés manda Arão fazer um milagre, o milagre é feito, os magos, adoradores de demônios, com as suas ciências ocultas, burlam a realidade, fazem determinadas coisas, mas o cajado e a serpente devora o bordão deles. E o coração de Faraó, a despeito do milagre que ele havia pedido e que foi feito, a despeito dessa derrota, se mantém endurecido. É exatamente o que Deus previu. É exatamente o que vai acontecer. Deus não será ignorado. Deus não será ignorado no presente e Ele não será ignorado no futuro. Filipenses capítulo 2, o texto descreve o final da história, dizendo que Jesus, Ele voluntariamente, Ele assume a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E o texto diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa onde você estará um dia, se com Deus o Pai, se nessa terra, ou sofrendo no inferno, você terá que reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor do universo, e esse reconhecimento trará glória a Deus. O plano de Deus é que enquanto Ele se revela pela Escritura Sagrada, todos nós possamos nos admirar, que grande Deus é esse? Que grande Deus é esse que não está apático sobre as coisas, mas intervém e para o nosso benefício mostra, diz as razões pelas quais Ele faz as coisas que faz? Que Deus é esse que nos dá propósito, nos dá uma lupa, lupa constante para procurarmos o que Ele está revelando de si no meio do meu sofrimento, no meio da minha dificuldade, no meio da minha aflição. Que Deus é esse? Que dá conta de tudo que existe, da voluntariedade dos homens, do endurecimento dos pecadores. Que Deus é esse? Que dá conta de toda a minha história, que toma para si a responsabilidade de todo fruto e requer que os homens, seus discípulos, confiem nele e obedeçam simplesmente. Deus é esse, é um Deus que não permite ser ignorado. A revelação que Deus sempre traz consigo é essa dupla função. Por um lado é juízo, como aconteceu no Êxodo, por outro é misericórdia. Deus dando de si para que o povo possa adorá-lo. Já pensou se o Senhor tivesse a manifestação de suas perfeições, não somente na libertação do seu povo de Israel há quase 4 mil anos, mas aqui e agora, nas nossas dificuldades, na nossa escola, na nossa educação, no nosso casamento, na quantidade de filhos, nos nossos nomes, nos lugares onde moro, o que eu como, se fosse assim. E se por trás, meus irmãos, de cada bênção de proteção, cada oportunidade, cada saúde, inteligência, estivesse a marca d'água divina, de que a intenção divina é que a bênção seja reconhecida em gratidão, desfrutada com alegria e realocada e redirecionada para cima, em forma de reconhecimento em louvor. E se isso estivesse por trás de tudo? Enquanto eu oro com vocês e luto com vocês nas dificuldades que tantos de nós temos passado, nas lutas próprias da idade, eu fico pensando num tema, em algo que possa ajudar a todos nós, não seja apenas para um grupo de pessoas, mas todos nós que estamos trabalhando, lutando. Esse recomissionamento de Moisés pode nos funcionar assim. Deus falando para Moisés, dando alento de que as coisas vão caminhar para o final que ele estabeleceu. E que vocês, todos nós que estamos em luta, Deus vai cuidar de você, se você obedecer. Obedecer ao que Deus tem falado, obedecer ao que Deus tem nos dado para fazer.